Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sexto Homem Podcast. E hoje eu tô aqui com o Pedro.
Bom dia, Tomás. Bom dia a todos. Agora entrando em clima de final da Copa do Brasil, já estamos na semana. Vamos ter que falar. Mas não, Tomás, a gente voltou. Estamos de volta como prometido, pelo incrível que pareça. E, cara, deu muito certo nosso último podcast, nosso último formato, a gente gostou bastante, então a gente vai reprisar aqui, Tomás. A gente separou alguns tópicos e a gente vai desenrolar uma resenha boa aqui no Resenha NBA. Então, tasca ali o dedo no botão do Anchor Breaker e depois vamos pro episódio. Então, galera, para dar início aos trabalhos aqui desse episódio, um negócio que a gente tem reparado muito na liga, acho que todo mundo, todos os Instagrams têm falado disso, é que tem vários times que são tecnicamente um time de um jogador só, Tomás. Que são times que, por exemplo, um jogador faz uma pontuação estratosférica e os outros nem tchum. A galera nem percebe a existência de outros jogadores. A gente tem como, por exemplo, o Golden State Warriors, o Chicago Bulls, o próprio Dallas Mavericks. Então todos esses times na atmosfera da NBA estão sendo carregados por apenas um jogador, Tomás.
Pois é, agora eu vou te dizer que esse Golden State Warriors está sendo empurrado com a barriga pelo Curry. O Golden State, se eu não me engano, tá na oitava seed com 16 vitórias e 15 derrotas. E, cara, eu acho que isso não se deve muito ao Curry, se deve somente ao Curry, tá ligado? Que ele é o terceiro maior pontuador da liga, ele tá com, tipo, 30 pontos por jogo. Não é um recorde, não é nem um recorde bom, tá ligado? É um recorde, de oitava
razoável.
Seed. É, só que, meu, esse time do Warriors, sem, tipo, ter uma segunda estrela, tá ligado? Fica uma merda.
Cara, eu tava falando com o Vitor, a gente fez o tributo ao Vitor no último episódio, mas de novo eu tava falando com ele, que é um torcedor assênio do Golden State Warriors, e, cara, é realmente isso, o Curry faz tudo. Eles conseguiram aquela troca pelo Kelly Oubre Jr. lá de OKC. Cara, o Kelly Oubre Jr. tá sendo a maior decepção da NBA. Eu acho que isso a gente vai ter que falar em algum episódio, Tomás. Ele tá jogando muito mal mesmo. James Wiseman tá fazendo o que ele tem que fazer. Tá sendo...
É rookie, cara. Não dá pra cobrar.
Não dá pra cobrar, mas ele tá sendo muito bem ensinado por Draymond Green. Mas, cara, a gente tem que falar também do Draymond Green. Porque o Curry joga quando o Draymond Green joga, basicamente. Porque o jogo de dupla dos dois, a gente viu isso. Eles já conseguiram 3 títulos só nesse jogo de dupla.
E Kevin,
cara,
Durant também.
Continua a mesma coisa. Ninguém consegue marcar o pick and roll dos dois. E ainda mais com uma adição do Andrew Wiggins, que, tirando o contrato dele de lado, dele ter sido uma first pick no draft, cara, o Wiggins é um jogador bom. Ele é inconsistente? É, mas é um jogador muito bom. Ele pode matar arremessos decisivos. Mas o problema é o resto desse time do Golden State, Tomás. A segunda rotação, os reservas, o banco do Warriors é muito ruim.
Que tem cara na primeira rotação que eu acho que eu não sei o nome, eu juro. Ou que eu não lembro o nome, tá ligado?
Ah, mano, eu acho que a primeira rotação, se eu não me engano, eles estão jogando Kent Bazemore, velho. Se eu não me engano, é isso que eles estão jogando. Mas já a reserva, cara, tem o Kevon Looney, que eu achei que ia ser um baita pivô. E, cara, esqueceram do Kevon Looney, ele não joga mais nada desde a lesão dele contra o Toronto Raptors nas finais.
Ele tinha
NBA.
Futuro, né?
Tinha demais. Eles tinham também, cara, um negócio que eu não entendo que o Golden State Warriors fez, velho, foi ter trocado o Willie Cauley-Stein temporada passada.
Bah,
eles conseguiram, um pivô muito, muito regular, um pivô que tava fazendo uma temporada muito bom no Kings, por um precinho muito barato, e eles trocaram ele por nada. Então eles perderam um baita pivô, agora estão com falta de pivô, tiveram que chamar o Toscano lá da D-League, e, cara, o Warriors tá na merda. Então, o Warriors tá na merda.
É, cara, tipo assim, como é o tópico, na teoria, seria times de jogador só. Eu não sei, eu não vejo muito assim, nem esse Warriors indo pros playoffs, sinceramente. Se, tipo, o Curry, tipo, ele vai ter que continuar metendo esses 40 pontos por jogo que ele mete, tá ligado? Tem jogos que ele mete, tá metendo, tipo, 60% na bola de 3. Se ele não continuar metendo isso, esse Warriors não vai pra frente, tá ligado?
Sim.
Eu acho que é um esforço que tipo... Tá ligado? Dá pra tancar, tá ligado? Não, ninguém
não.
Proíbe, ninguém proíbe, mano.
Não é isso, cara. Eu coloco esse Golden State, esse Golden, como se fosse o Cleveland Cavaliers do último ano de LeBron James lá, tá ligado? Que eles conseguiram chegar até uma final de NBA, mas óbvio que eles não tinham como ganhar de um Golden State naquela época. E, cara, eu acho que eu tô vendo o Warriors nesse pique, porque aquele time do Cleveland era muito ruim também. Só tinha o LeBron James, só o LeBron James já levou eles pras finais. Lógico, o Curry não tem esse nível do LeBron James, na minha opinião, para carregar o time. Mas eu acho que Cara, comparado com aquele Cleveland, eles já têm o Draymond Green, que nem a gente falou, tem o James Wiseman, tem o Kelly Oubre Jr., que pode fazer jogos bons, ele até carregou um outro jogo, tem o Wiggins, cara, eles têm peças para conseguir para os playoffs. Lógico, não vão chegar numas finais de NBA porque a Conferência Oeste tá um absurdo, mas eu
Eu acho
acho que eles
difícil.
têm planos para isso, Thomas.
Cara, eu acho que eles não passam nem da primeira fase dos playoffs. Sendo bem sincero, esse. Cara, tipo assim, meu, o Curry é foda. O cara tem dois MVPs, tá ligado? Um MVP unânime. É o mestre da bola de três, mas, cara, eu acho que em um playoff, por exemplo, eu acho que provavelmente os times que estão lá, tá ligado? Tem guards bons, cara que vão defender o Curry, tá ligado? A defesa é diferente, o jogo é diferente. E, meu. Tá ligado? Se não tiver a bola no Curry, vai sobrar em quem? Tá ligado? Vai sobrar no
Pode
cara
crer.
que meteu um jogo de 1-14. Não,
Tá,
né,
pode
velho?
crer. Não, mas, cara, na minha opinião, vou ser bem sincero aqui. Se cair num first round, por exemplo, um Golden State e Utah Jazz, que é o time sensação da NBA, eu botaria boa parte das minhas fichas no Golden State, Tomás.
Eu
E
não.
cegamente, velho. Cegamente eu iria no Golden State, porque eles já têm aquele sangue de playoffs. Lógico, eles têm uma gurizada, tem, mas
É
é um
muito
time.
gurizada, velho.
É muito
É só
gurizada.
gurizada.
Mas o problema é que nos playoffs, o bom dos playoffs é que tu não precisa tomar um banco de reserva bom. É só tu jogar com teus titulares o jogo inteiro, cara, que é o que o Cleveland fazia. Teve dois jogos naqueles playoffs que o LeBron jogou os 48 minutos, velho. Isso é um absurdo.
Um contra o Pacers, não foi?
Foi contra o Pacers que o Tyronn Lue queria tirar ele e o LeBron meteu aqui, não vou sair, negão.
Não, não, não.
cara, outro jogador que tá descascando a NBA, eu juro. Ele tá descascando a NBA, Tomás. É o Zach LaVine. O Tomás tem um hate absurdo nele, eu não entendo por quê, porque o
Ah, não
Zach
gosto de
LaVine,
careca.
cara, o Zach
Nem.
LaVine é muito bom, velho. O Zach LaVine, não gosto de careca, mano.
Tô zoando, né, cara?
Teu
Nem é careca, velho.
pai é careca, velho. As ideias do cara, mano. Não, mas, velho, o LaVine tá carregando um Bulls quebrado, um Bulls que tá em rebuild desde 98, quando o Michael Jordan saiu. E, cara, ele tá conseguindo botar esse time do Chicago na oitava colocação da Conferência Leste, Thomas. Por favor, ele merece uma salva de palmas.
Não, Pedro, me desculpa, mas eu acho que, cara, eu tenho preconceito, acho que com quem é Bulls, tá ligado? Esse país, tipo, eu acho, sei lá, cara, eu não
Cara,
boto
se tu
fé,
tem preconceito.
é que nem Knicks, tá ligado? Não dá pra botar fé.
Porra, velho. São dois times carismáticos atualmente. Já foram bons uma época, já foram. Eu vi um post muito bom, acho que foi no NBA da Depressão, que o Knicks é o Botafogo, velho, da NBA, e é basicamente isso, é triste, mas é basicamente isso.
Ah, mas não tá
Mas.
rebaixado, né?
Não, não, mas o que eu quero dizer é que, cara, o Zach LaVine tá jogando uma temporada de All-Star, mais uma. Pra mim, temporada passada ele já fez isso, batendo recordes de bola de 3 pontos, fazendo 50 pontos por jogo, fazendo 40 pontos por jogo. Cara, o Zach LaVine tá fazendo com o Bulls o que o Derrick Rose fez, por exemplo, em 2011, tá ligado?
Calma, calma. Vai com
Não, velho.
calma, velho. É que, mano, Derrick Rose tava carregando, tipo, com saldo positivo, tá ligado? Eu nem sei como é que tá a questão de vitórias. É, eles estão 14-16. Mano, Derrick Rose tava levando com saldo positivo. Zach LaVine tá, tipo, nas coxas, tá ligado? Tá.
Não, lógico, velho. Mas não dá pra comparar também o Zach LaVine com o Derrick
Tu
Rose.
acabou de
Eu só
fazer
quis.
isso, cara?
Não, caralho. Eu só quis dar um exemplo porque, mano, aquele time do Derrick Rose tinha o Taj Gibson. Tinha quem mais? Tinha uma galera boa. Eu confesso que eu vou esquecer os nomes aqui, mas tinha uma galera boa. Então era um time muito forte. Esse time do Bulls é fraco, mas é um time que eu vejo, cara, se o Zach LaVine ficar, porque tem rumores de troca envolvendo o nome dele, se ele ficar, eu não duvido eles irem pelo menos para um play-in, Thomas. Não duvido mesmo.
Ah, não, eu acho que talvez se pá um play-in sim, mas, meu, eu duvido muito que passe disso também, tá ligado? Eu acho que
Pode crer.
a época de time com um homem só já foi, tá ligado? Tem que ser o LeBron pra fazer isso, não pode ser qualquer um. Tipo, querendo ou não, o Zach LaVine é um qualquer um, tá ligado?
Vai
Tipo,
te fuder. O
não.
Zach LaVine pra mim tá no mesmo nível do Bradley Beal, só que tu não quer aceitar isso,
Não
Thomas.
é, Pedrão, não é, cara.
Mano, ele tá do mesmo nível do Bradley Beal. Na moral, o Bradley Beal não consegue carregar aquele Wizard. O Zach LaVine tá conseguindo carregar o Bulls.
Ah, Pedro, eu não quero discutir isso. Eu nem sei como discutir isso, pra ser bem sincero, velho.
Mas esse podcast é isso, Tomás. É resenha NBA.
Pode crer. Cara, tá, beleza. Ele tá metendo seus 28, 29 pontos por jogo, tá ligado? Ele tá arremessando sei lá quanto por cento na bola de três. Mas, meu, tipo, qual que vai ser a eficiência? Tipo, o que que vai ter de bom pro Bulls, por exemplo, isso, tá ligado? Tipo, eles têm só uma peça que tá se destacando, tá ligado? O Busta tá sendo só tipo uma vitrine para trocar, tá ligado? Porque, meu,
Exato.
não, mas, meu, exatamente, tipo, se a organização não faz porra nenhuma, tá ligado? Se o Bulls não vai fazer porra nenhuma, tá ligado? Eles vão ter que abrir mão só do Zach LaVine para montar um time. Então, tipo, eles não, mano, eles não têm qualquer outra peça para montar um time ao redor do Zach LaVine. E o Zach LaVine, como já ouvi falar, tá ligado? Ele consegue ser no máximo uma second star de um time bom, tá ligado? Ele
Ah,
não,
mas já
nunca
tá
vai ser.
bom, velho.
Ele nunca vai ser um protagonista de alguma coisa se não for nesses pastelão aqui, tá ligado?
Não, mas o que eu tô vendo é que, cara, o Zach LaVine tá fazendo, por exemplo, o Kobe White jogar. O Kobe White tá fazendo uma temporada regular, uma temporada boa. O Lauri Markkanen, mano, o Lauri Markkanen
Decepcionante.
é a maior merda da NBA, né? O cara veio pra ser, mano, o cara veio pra ser o novo Nowitzki e não faz porra nenhuma, velho. Assim, eu comparei ele porque ele é loiro e branquelo. Sim, eu comparei
Exatamente,
ele
eu ia
com o
falar.
Nowitzki por causa disso, velho. Não, não vem me criticar aqui. Cara, tem o Wendell Carter Jr., que a gente já viu o Golden State tem interesse. Então, cara, são nomes bons que eu acho que por umas duas, três temporadas eles vão conseguir ter um recorde parecido com o que o Pacers tem feito, tá ligado? Acho que é isso que eu tenho que falar do Zach LaVine, porque eu não gosto de falar com um hater.
Não, velho, tem que fazer um rebuild total pra esse busca. Não tem o
Mas
que
é
fazer,
isso,
tá ligado?
eles estão fazendo rebuild desde o Jordan, velho.
Mas exatamente, ah, vai se foder, isso não é rebuild, isso aí é uma meia bombice do caralho.
Ah, velho, é isso.
Não, ó, aqui é outro jogador que a gente pode destacar, eu acho que é o último, não sei se tem algum outro na tua cabeça que a gente possa destacar,
Não pensei.
mas que, na real, até certa parte da temporada ele tava sendo um jogador que tava carregando sozinho, tá ligado? Ainda
Sim.
é o destaque do time, que é o Luka Doncic. Mas agora a gente sabe que tem uma segunda estrela aí também. Não dá para desmerecer o fato de eles terem o Dallas ter o Porzingis.
Sim.
Mas o Dallas Mavericks, por enquanto, eu não sei se nem está se classificando para os playoffs no momento. Eles estão em nono lugar na Conferência Oeste, com 14 vitórias e 15 derrotas. Então, assim, cara, Luka Doncic, a gente falou no último episódio, a gente falou dele como uma decepção e ao mesmo tempo como uma surpresa. A gente chegou até a falar de corrida de MVP pra ele, então é meio fogo, tá ligado? A gente foi muito hipócrita, tava ouvindo o episódio. Mas assim, tipo, ele pode estar, sei lá, aparecendo menos, tá ligado? Mas eu acho que continua, por exemplo, um cara pra uma corrida de MVP, um cara. Cara, foda, me perdi agora. Desculpa, tava olhando aqui e
Não,
comecei a me perder,
pode crer. Não, velho, o Doncic pra mim é um jogador que vai carregar todos os times que ele tiver pro resto da carreira. Ele é um jogador excepcional. A gente ficou um pouco decepcionado com ele porque ele deu uma estagnada, mas era meio óbvio. Um cara quase fazer 30 pontos por jogo e um triplo-duplo todo jogo
velho. Na
é
segunda
difícil
temporada.
também na sua segunda temporada. Lembrando que agora ele tá na terceira temporada dele na NBA. E, cara, as três temporadas foi ele jogando basicamente sozinho no Dallas, velho. Lógico, o Porzingis veio pra dar uma puta adição, sim, metendo seus 20 pontos por jogo, entrando na votação, na discussão pra um All-Star. Mas, cara, o Doncic ainda é um cara que carrega esse time. Eles vão ter que adicionar uma segunda estrela pra esse Dallas virar um contender, ou eles vão ter que esperar o Doncic chegar no seu ápice, cara, que eu acho que vai ser ali pelos seus 24, 25 anos. Ali sim eles vão ter chance de ganhar um título, mas agora, com o time que tá sendo carregado por o Doncic, que infelizmente ainda é um jogador muito jovem, é um jogador que perde a cabeça muito fácil, é um jogador que, cara,
Rasga jerseys.
os jogadores podem entrar na cabeça dele muito fácil. Eu acho que um Patrick Beverley entraria na cabeça do Doncic. Então, cara, a gente tem que ver todo o cenário do Dallas e tentar entender que eles precisam de uma terceira estrela, Thomas.
Cara, é, pois é, tipo, eu sinceramente, quando teve aquela troca, acho que há 2 anos atrás do Porzingis, eu achei que eles iam estar destruindo, tá ligado? Sendo bem
Sim.
sincero, porque, porra, tá,
Ah, mas eles.
Porzingis não é pouca bosta, velho. Só que
Porra.
esses problemas de lesão fodem muito esse Dallas no geral, tá ligado? O Doncic
Sim.
indiretamente. Só que, meu, tipo, é aquela coisa, é a mesma coisa que o Golden State, eu acho que tanto o Golden State quanto o Bulls quanto o Dallas é aquele negócio. Tem o cara, mas o resto das peças não tem. As peças são, tipo, bem descartáveis, querendo ou não, tá ligado? Tu pode
Sim.
substituir qualquer jogador ali por um jogador aleatório, um random, tá ligado? É um, tipo. Tá, tem o Tim Hardaway Jr., eu acho que seria a terceira estrela, entre grandes aspas, tá ligado, desse time. Ou o Willie Cauley-Stein.
Não, né, velho? O Willie Cauley-Stein é a reserva desse time, o Dwight Powell joga mais que ele. Mas,
Tá
cara,
ligado?
o que tem esse Dallas Mavericks é que, tipo, tem jogadores bons. Tem, o Tim Hardaway Jr. é um jogador bom. Dwight
Josh
Powell é um
Green.
jogador bom. O Josh Richardson também é um jogador bom. Só que, cara, são jogadores que não estão entregando o que eles podem entregar. Então é óbvio que esse time do Dallas não vai pra frente, Thomas.
Pois é, eu não sei, eu não tenho mais nenhuma consideração, a gente só meio que, né,
Sim,
deixou
pode
no ar
crer.
esses times, e eu acho que esse Dallas, pelo menos pelo fato de ter o Porzingis, eles, pô, eles acham que eles avançam para uma semifinal de conferência, mas é isso, tá ligado?
É,
É
não vai
muito
passar.
cedo para dizer, falar, eu acho que desse Dallas especificamente, pelo fato do Doncic tá voltando a ganhar uma expressão que ele obviamente já deveria ter, porque tava metendo números ainda absurdos, mas tipo, ele tá voltando a ganhar uma expressão. E tá voltando pro Zings, então é. Acho
É,
que.
não, acho que esse Dallas ele entra assim numa briga importante, Thomas. E cara, um negócio que é meio que inevitável comparar é que esses jogadores se carregam os times sozinhos, tipo Curry, Luquita, o Lavine, cara, eles são jogadores que acabam tendo um destaque maior na liga, eles ganham mais holofotes e como consequência disso eles acabam entrando na discussão para MVP. E eu acho que, mano, já passou da hora da gente falar dos principais nomes até aqui para a corrida de MVP. O Curry surpreendendo Deus e a todos, conseguiu entrar na corrida de MVP. Todo mundo achou que a carreira dele tinha que meio que acabado junto com o Golden State Warriors, tricampeão. Mas não, ele surpreendeu todo mundo. Tem feito seus 30 pontos por jogo, metendo bola de 3 de tudo que é canto. E, cara, ele tá fazendo uma temporada muito boa, Tomás, e não me surpreende ele entrar num top 3 para MVP no final dessa temporada.
Pois é, cara, eu acho que, né, eu acho que o foda do MVP é aquele negócio que a gente fala da historinha, né? Eu acho que só isso que vai ser complicado pro Curry, porque não tem muita historinha para construir, tá
Sim.
ligado? Só se eles, tipo, meu, do nada meterem um recorde absurdo, porque, tipo, né, no momento eu acho bem difícil entrar pra corrida de MVP, sendo que a gente tem tanto o Embiid quanto o Jokic em primeiro e segundo. Eu tô falando do Basketball Reference. O Pedro tem um negócio da NBA que tá diferente, não tá?
Sim, tá diferente.
Mas eu acho que tanto o Embiid quanto o Jokic, dois big mans, eu acho que são o que a gente pode ver nas mídias sociais, por exemplo, que a gente pode perceber que eles estão sendo mais falados para essa corrida de MVP. E é uma briga boa, tá ligado? Porque fazia tempo que a gente não via os caras grandes, pivôs, disputando. Então, por tanto tempo, tá ligado? O Embiid disse toda temporada ele vai ser MVP por 10 jogos, tá ligado? Depois ele some, se lesiona. E o Jokic veio galgando aos poucos essa posição e agora tá tipo o Embiid em primeiro na porcentagem lá de eficiência por minuto e o Jokic em segundo, por exemplo, tá ligado? Os dois metendo números absurdos, o Jokic com os triplos duplos, o Embiid metendo jogos de 50 pontos. E, cara, eu não sei o que que tu acha, Pedro, mas eu acho que vai dar Embiid agora. Esse é o ano do Embiid.
Cara, eu tô achando que não, Thomas. Eu tô achando que a historinha vai reinar dessa vez, porque tem esses dois jogadores que a gente falou, o Embiid conseguindo deixar o Sixers na primeira colocação da conferência, o Jokic realmente se consagrando como uma superestrela da NBA. Só que, cara, a gente tem um LeBron James com quase 36 anos de idade, destruindo a liga, conseguindo deixar o Lakers em alto patamar. E, cara, a gente nunca viu isso. Eu juro, pode pegar quem tu quiser, mas a gente nunca viu. Eu acho que no basquete não existe nenhum jogador com mais de 35 anos jogando em alto nível. Cara, o LeBron não caiu a sua pontuação. Ele tá com a mesma pontuação, por exemplo, eu vou até pegar aqui os stats. Não, eu apaguei a página, então desculpa, gente. Mas ele tá com a mesma pontuação que ele fazia em Cleveland. Ele tá com a mesma pontuação que ele fazia quase em Miami. Então, cara, o LeBron James tá fazendo uma temporada que a gente não vai conseguir deixar ele de lado nessa corrida. Eu acho para mim que ele vai ser MVP essa temporada. Eu acho que ele vai desbancar todo mundo e vai ganhar um anel essa temporada. E entrando nesse papo de historinha, Tomás, eu acho que entra muito Kevin Durant nessa discussão. Porque, cara, ele teve uma lesão assim que para muitos, na minha opinião, ia ser uma lesão para final de carreira. Por mais que ele seja muito novo, cara, uma lesão de
Mais ou
tendão.
menos, né?
Cara, uma lesão de tendão de Aquiles acabou com a carreira do DeMarcus Cousins, por exemplo, velho. Então, isso deixou a gente meio com o um pé atrás e o Kevin Durant voltou metendo stats do que ele fazia na época de OKC, na época que ele foi MVP em 2013, 2014, cara. Então, eu acho que toda essa historinha coloca o nome dele, pelo menos em volta da liga. Querendo ou não, ele foi o capitão do All-Star Game da Conferência Leste. E eu acho que o nome dele tá circulando assim, Tomás, aos poucos, tá ligado? Talvez ele entre, mas não. Fica todo aquele esquema, aquela punhetação. mas eu acho sim que o Kevin Durant pode entrar um pouquinho na discussão. O que tu acha?
É aquele negócio, né? Tudo vai depender muito de como que vai o time dele, os Nets, né? Como que o Nets vai ficar, vai terminar a temporada na sua conferência, tá ligado? Que eu acho que, sendo bem sincero, pra tua pena, eu acho que eles vão ficar em primeiro na conferência. Não sei se o Sixers tem o pace pra continuar assim, mas, né, eu acho que se o Nets finalizar em primeiro e o Kevin Durant continuar botando esses números, que eu acho que é difícil ele parar, tá ligado? Porque querendo ou não, ele é o forward desse time, tipo, longe de qualquer outro, tá ligado? O melhor. Tipo, acho que tem o Joe Harris, tá ligado? Depois dele. E ele vai continuar sendo obrigado a jogar mais jogos, não vai ter como fazer um. Como é que fazem com o Kawhi? Low management com ele, como eles estão fazendo com o Harden e com o Kyrie Irving, que tem jogos que um não joga, tem jogos que outro joga, tá ligado? Não, load management, mas tu entendeu? As poupadas. E, cara, tendo esses dois ainda junto com ele, eu acho muito difícil do Kevin Durant pelo menos não aparecer no top 3, tá ligado?
Pode crer.
Eu acho bem difícil.
Não, mas
Talvez fique assim, eu acho que o top 3 vai ficar um dos dois Big Mans, o LeBron, por causa da historinha, mas eu acho que não vai dar LeBron, porque a gente tava falando a mesma coisa da historinha no passado. A gente tava falando exatamente a mesma coisa e não
não,
rolou.
não, a gente tava falando exatamente a mesma coisa, só que o Giannis fez uma temporada em que o Bucks ficou com a primeira colocação e
O
ele
Lakers também?
aumentou. Não, mas ele aumentou os stats que ele já tinha feito na temporada de MVP anterior. O Giannis, pra mim, tinha que ter sido unânime temporada passada. Ele acabou com a liga, ele dominou a liga. E esse ano a gente não tem nenhum jogador dominando a liga. O Embiid tá fazendo ótimos jogos, tá, mas não tá dominando a liga que nem o Giannis fez. O Jokic também não tá dominando, tanto que o Nuggets, se não me engano, tá em sétimo ou sexto da Conferência Oeste. Então, cara, eu acho que sem essa dominância, a discussão para MVP dá para ficar muito longa. Tem vários outros nomes, tem o Kawhi Leonard, que tá fazendo uma temporada absurda com o Clippers, por mais que ele tenha até o load management. Tem o Damian Lillard, que também entrou na corrida para MVP lá no site da NBA. Eles postaram um power ranking que ele entrou em terceiro agora. Acho que depois de uns dois, três jogos que ele destruiu. Teve um jogo bem interessante, por sinal, ontem. A gente está gravando o caso na terça-feira. Ontem teve um Suns e Portland que, cara, o Devin Booker e o Damian Lillard estavam parecendo dois arqueiros disputando. Estavam um absurdo. E, cara, também tem o Giannis, mas acho que o Giannis essa temporada vai ficar de fora dessa discussão. Então tá bem aberto isso aí, Tomás. Eu colocaria o LeBron como MVP até agora.
Eu colocaria o Embiid como MVP até agora. Assim, realmente, cara, eu acho que aquele jogo que ele botou 50 pontos, tá ligado? É aquele negócio, ele se sagrou junto com um monte de big man, tá ligado? Que, tipo, sei lá, meu, eu acho que ele tá chegando ao patamar de ídolo de Filadélfia de novo, tá
Pode
ligado?
crer.
Eu acho que se eles forem para as finais de conferência, pelo menos, tá ligado? Eu acho que ele vai se pôr em uma no patamar de não, tem que ganhar, né?
Tem que
Tem que ir
ganhar.
para as
É, não, para
finais.
ser ídolo tem que ganhar um título, Tomás, na minha opinião. Para ser ídolo tem que ganhar um título.
Ah, então o Iverson não é ídolo.
Mas, tá. Chegar numas finais, cara. Chegar numas finais.
É, as finais.
Tá, chegar numas finais porque realmente o Iverson é o ídolo de Filadélfia, Tomás. E, cara, já que a gente falou de Giannis Antetokounmpo não entrando nessa corrida de MVP pela primeira vez em anos. Não, capaz, mas é que ele foi duas vezes MVP, então é meio bizarro ele não estar tá nisso. Ele tá com 27 anos, acho que cabia demais, Tomás. Mas,
Deveria.
cara, deveria estar, tá, né? Puta, acho que ele mandou muito mal essa temporada. E, cara, em tendência disso, a gente vai ter que comentar que o Bucks enfrentou uma sequência dura, Tomás. Uma sequência quase pior do que o Inter sem ganhar grenais do Grêmio, cara. O Inter ficou 11 grenais sem ganhar do Grêmio, só pra deixar bem claro. Quem não é do Rio Grande do Sul, mas acho que todo mundo sabe disso, já são 11. E, cara, o Bucks enfrentou uma sequência de cinco derrotas seguidas. Agora eles já saíram disso, se eu não me engano, ganharam do Kings e do OKC, que é grande merda. Mas, cara, cinco derrotas, incluindo duas num back-to-back contra o Toronto Raptors, que não tá sendo grandes coisas essa temporada. Então, Tomás, eu vou jogar nas tuas mãos. Por quê? Por que que o Bucks tá perdendo? É porque aprenderam a marcar o Giannis? É porque o Giannis tá inconsistente? É porque o time foi mal montado? É porque Drew Holiday não tá jogando? Tomás, me explica.
Cara, eu vou te dizer que eu fico na mesma dúvida de por que esse Bucks não tá jogando, porque, ó, querendo ou não, as mudanças que tiveram esse ano no pro ano passado do roster do Bucks. Eles fizeram a troca do George Hill e do Eric Bledsoe pelo Drew Holiday. eu acho que eles perderam mais com o George Hill do que com o Bledsoe. Tipo,
Certo.
porque, meu, o Jrue Holiday faz o papel que o Bledsoe faz, só que melhor, tendo uma bola de três mais consistente, tá ligado?
Não, o Jrue Holiday é a terceira estrela desse time, então, mas isso a gente não pode negar.
E pelo que eu vi, o Jrue Holiday não caiu de rendimento, não caiu de produção. Inclusive, teve uma parte dessa temporada, por enquanto, que o Giannis não estava jogando e ele estava sendo destaque desse time. Tudo bem que é grandes bosta, mas eles estão em terceiro na conferência ainda, não dá para, tipo, desmerecer
Descartar.
nesse sentido. É, nesse sentido não dá para descartar, tá ligado? Ele tá metendo ali seus 20 e poucos pontos por jogo, não tá ruim. Não, 20 e poucos não. 17 pontos por jogo. Mas, cara, eu acho que vem muito dessa queda de rendimento do Giannis, ele por terem aprendido a marcar ele, mas querendo ou não, é uma queda de rendimento, uma queda de eficiência, tá ligado?
Sim. Cara, teve uma coisa que eu tava assistindo o jogo contra o Toronto Raptors, se eu não me engano, foi o segundo jogo que eu tava vendo, e eu lembrei muito de uma discussão que a gente teve ainda no rodada NBA, lá na bolha, com o Hit, foi quando ele apareceu aqui, que, cara, a gente entrou na discussão,
Salve, Rita.
salve Hit, quem que era melhor, Giannis ou James Harden? E, cara, eu e o Hit, a gente foi no James Harden pelo único motivo de o James Harden ser clutch. O Giannis, ele tem um problema, cara, que até hoje, com seus 27 anos, já era para ele ter aprendido isso. Ele não consegue crescer em final de jogo. A gente viu isso no All-Star, a gente viu isso nos playoffs, a gente tá vendo isso essa temporada. Cara, chega num final de jogo, um final de um jogo tenso, ele vai cometer muitos turnovers, ele vai errar bandeja fácil, ele vai errar passe, ele vai errar tudo e a bola acaba indo para as mãos do Chris Middleton. Porque se não for para as mãos do Chris Middleton, o Bucks perde o jogo. Eu acho que o último quarto é o quarto que o Giannis devia jogar e ele não joga. É só pegar, cara, quantas vezes que o Giannis já fez um game winner? São muito poucas, tá ligado? E, tipo, o Giannis, quando ele ganha um jogo, ele ganha um jogo sozinho. Ele vai lá e faz 40 pontos, pega 20 mil rebotes, ele faz tudo. Mas, cara, quando chega num final de jogo decisivo, ele caga na panela, Thomas.
Caga na panela.
É.
Na...
Na, mano, eu
Cara.
pensei em qualquer coisa.
E pensa que esse time do Bucks, tá, beleza? Eles perderam pro Jazz, tá ligado? Que é a first seed do Oeste. Só que eles perderam pro Thunder, tá ligado? Que a gente falou que é grandes merda ganhar deles, só que eles perderam também.
Sim.
Então, assim, eles perderam pro Thunder, perderam o back-to-back pro Raptors e qual que é outro que eles perderam? Pro Suns, se eu não me engano. Que o Giannis meteu 47 pontos naquele jogo.
Sim.
Então, tipo assim. Beleza, o Giannis destruiu, tá ligado? Mas tu vai ver, tá ligado? E tipo, às vezes é a forma que o time tá jogando. Eu vou te confessar aqui que eu não vejo jogos do Bucks, tá ligado?
Sim.
Eu tô bem restrito ultimamente a conseguir assistir jogos do Pelicans, inclusive. Mas, por exemplo, o Jrue Holiday não jogou aquele jogo que eles perderam
Ele não tem jogado quase, ele não tem jogado quase nenhum jogo, Tomás. Ele tá sendo, se eu não me engano, ou ele tá lesionado, eu não sei o que tá acontecendo com o Drew Holiday, mas já faz uma sequência de jogos que ele não tem jogado.
Pois é, meu, e essa falta de uma, talvez uma terceira estrela, ou até de uma segunda estrela, porque eu não sei como é que estão os stats do Chris Middleton, mas aquela coisa, se tiver sobrando a bola para um cara que, tá ligado, não tem calibre de estrela, querendo ou não, o Chris Middleton não tem esse calibre que nem o Giannis tem,
Sim.
sabe? Eu acho que fica muito complicado, e um negócio que eu sempre tive meio com o Giannis. É que ele tem 27 anos, tá ligado? Ele tá o quê? Ele tá 6 temporadas na liga.
Bastante temporada.
Ele ainda tem uma pegada muito crianção, tá ligado? Eu acho que ele pegou a moral muito cedo. Eu
Sim.
não sei, mas isso é muito mais tipo, metafísico, tá ligado? Talvez não afete realmente o jogo dele. Mas ele sempre tem um ar meio crianção, tá ligado? Meio. Eu não sei dizer, mas é uma postura que um cara que, porra, tá ligado? O LeBron não teria.
Sim.
É isso que eu quero dizer.
Cara, a gente não pode desmerecer o Giannis, lógico, ele já ganhou dois MVPs, mas realmente essa falta de sangue frio nas decisões realmente o torna ele uma criança, parecendo até um rookie, Tomás. Só que, cara, um negócio que tem me irritado bastante também nos finais dos jogos do Bucks, eu acho que isso entra nas costas do Mike Budenholzer, Tomás. Eu acho que não entra nem nas costas do Giannis. É que, cara, as jogadas estão sendo desenhadas para uma infiltração do Giannis. Se ele não conseguir fazer a cesta, ele vai jogar pro perímetro, o que é sempre. Só que, cara, final de um jogo contra o Toronto Raptors, Cara, a bola tem que cair na mão do Chris Middleton, não tem que cair na mão do Brook Lopes. A gente sabe do aproveitamento dele, mas ele não é a mesma coisa que ele era em 2018. Em 2018 ele estava metendo muita bola. Essa temporada ele está bem mais ou menos. Então ele errou um monte de bola. O Dante DiVincenzo, que eu até vou falar na próxima parte desse episódio, cara, caiu várias bolas para ele no final dos dois jogos. Cara, os dois jogos contra o Toronto, por sinal, vou fazer aqui, vou falar do primeiro jogo. Cara, se eu não me engano, tava 111 a 114. E a bola caiu pro Dante DiVincenzo aos 40, faltando 40 segundos para acabar o jogo. Cara, ele tava livre, completamente livre. Era só ele meter a bola, empatar o jogo e dar uma chance pro Bucks virar. Mas não, ele errou a bola de três e, cara, acabou o jogo ali. Então eu acho que essa falta de tomada de decisão mais inteligente, tanto técnico quanto dos líderes desse time, estão fazendo eles terem derrotas absurdas. Porque o Bucks do ano passado não perderia esses jogos, Thomas.
Pois é, e eu tava pensando agora que tu falou, comecei a pensar, será que tipo o Budenholzer, se ele saísse do Bucks, ele saberia treinar um time, tá ligado? Tipo,
Sim.
obviamente ele saberia, mas tipo, porra, será que ele não se acostumou a ter o Giannis, tipo, esse jogador que infiltra e joga a bola pra fora, tipo, tá ligado? Ele saberia fazer um estilo de jogo que não fosse esse, tá ligado? Porque é pelo meio que que o Bucks tá nessa faz uns 3 anos, tá ligado?
Sim. Ah, velho, cara, o Budenholzer ele é da escola Popovich, né, Tomás? Então acho que sim, ele conseguiria treinar um time. Lógico que, mano, não ter o Giannis no time vai ser uma decadência muito grande, mas acho que sim, ele vai se dar bem. Ou ele pode entrar
Exatamente.
até como um assistente, tá ligado? Que nem é o Tyronn Lue. Se bem que o Tyronn Lue agora assumiu o Clippers, né? Mas,
É,
cara.
mas o que eu quero dizer, tipo assim, será que não o time do Bucks não tipo meio que
Acostumou?
se encostou assim, tá ligado?
É a zona de
Tipo,
conforto.
meu, todo mundo tem, tipo, sei lá, tem, ah, porra, a gente tem MVP no time, tá ligado?
Sim.
Pode ser isso, tá? Eu acho que não tira esse fator, porque tipo, tirando o Chris Middleton, e talvez o Jrue Holiday, esse time são, tipo, são moleques, tá ligado?
Sim.
Tem moleques, talvez não no sentido de idade, mas, porra, são caras que não tem tanta rodagem. Tem o Brook Lopes,
É,
tá
mas o
ligado?
Brook Lopes também não tá jogando muito essa temporada. Cara, são realmente nomes jovens. Eu acho que a partir da saída do Brogdon desse time. Eu não, é tipo, antes, quando o Brogdon tava jogando muito bem, antes dele ser
Era
lesionado, antes dos
ascensão,
playoffs,
né?
pra mim, esse Bucks não seria nenhuma loucura falar que eles seriam campeões da NBA fácil. Mas, cara, com a saída do Brogdon, eu não coloco mais esse Bucks chegando numa final de NBA. Eu não coloco. Tomara que eles calem minha boca, tomara. Porque eu sou muito
Ah,
fã do
eu não,
Giannis.
foda.
Cara, eu pago muito pau pro Giannis.
É que falta o Fear the Deer, you know? Fear the Deer.
Não, mas, velho, eu acho que, cara, falta. Eu não coloco esse Bucks como campeão nunca mais. Eu acho que o Giannis mandou muito mal em assinar esse contrato. Eu acho que ele devia ter ido montar uma panelinha, ter caído na boca do povo. Iam queimar a jersey dele, iam fazer um monte de merda. Depois ele volta pro Bucks e dá um título que nem o LeBron fez. Mandou muito mal. Agora ele vai ser um daqueles caras que não vai ter título na NBA. Eu acho que ele vai ser um Karl Malone da vida.
Pode ser, eu não duvido. E eu acho que nessa pegada a gente também pode falar, nessa pegada de várias derrotas, a gente pode falar da questão da lesão do AD e do recorde de uma vitória e três derrotas nos últimos 4 jogos dos Lakers.
Cara,
O que que tu tem visto, Pedro?
isso é muito bizarro, né, velho? Porque o Lakers acabou perdendo ontem pro Washington Wizards, velho. O Wizards dá pra contar nos dedos quantas vitórias eles têm essa temporada. E, cara, eles tomaram uma virada dos Wizards. Cara, o Westbrook, ele. Não
Dá não,
sei.
Pedro. Tem 11. Fui ver, não dá
Tem 11.
não.
Não dá pra contar nos dedos,
Agora.
então. Não, mas o Westbrook, incluindo um game winner na prorrogação, cara. O Wizard surpreendeu todo mundo, mas, mano, a gente vê uma dependência absurda do Davis na defesa. Porque sem isso, pra mim, agora eu vou botar pau no Frank Vogel, Thomas. Cara,
Meu pai.
que custa botar o Montrezl Harrell no lugar do Anthony Davis? Cara, ele insiste em botar o Harrell vindo do banco e começar com o Kuzma, mano. Vai tomar no cu. Na moral, o Montrezl Harrell, eles têm algum estigma com ele que ele tem que vir do banco. Esse cara tem que ser titular desse time. Ele mesmo falou, eu vou repetir, abre aspas pra mim,
Ah,
Thomas.
é bonita essa frase.
Abre
Abre
aspas
aspas,
pra
Pedro.
mim, velho. Cara, quando o Anthony
Abre.
Davis. Depois a gente vai. Mano, depois eu quero postar isso aí. Mas, mano, depois que o Anthony Davis se machucou, o Montrezl Harrell chegou e falou assim: cara, eu tenho toda a capacidade para chegar e assumir a posição do Anthony Davis. Eu vou marcar bem. Não importa se eu sou baixo, porque o que tem as críticas em cima do Montrezl Harrell é porque ele é baixo pra posição. Lógico que ele é
Dois e um.
baixo. Só que. 2 e 1.
É, tem dois e um.
Caralho, mano. Tá, não, mas o Montresor, cara, ele é um baita defensor, tá ligado? Ele é um baita defensor. Ele falou assim, cara, se dependesse do tamanho, quem dominaria a selva seriam os elefantes. Então, se o Montrezl Harrell disse isso,
Que
porra, Frank
lindo.
Vogel, bota ele, o Kuzma é um merda. O Kuzma não serviria para ser titular no Sacramento Kings, Tomás.
Pelicans.
O Kuzma não caberia num Hawks. Então, porra, velho, bota o Montrezl Harrell, que ele, mano, se tivesse o Montrezl Harrell jogando a minutagem completa, cara, ele ia destruir. Só que não, ele insiste em botar o Kuzma, daí a defesa do Lakers ficou uma merda, eles perdem 3 jogos fáceis. Porra, aí é foda, né?
Pois é, meu, e é o que tu falou, né? É a dependência defensiva que o David Stoudt, a gente falou dele no último episódio como uma decepção. Como, não, é, ele falou decepção mesmo, foi essa palavra que a gente usou, né?
Sim, foi essa palavra. Mas é uma
A gente.
estagnação.
É, meu, que ele tinha estagnado, que ele não tava mais concorrendo para MVP, ele tá tipo em oitavo na corrida, mas tipo, foda-se, fica quase irrelevante estar em oitavo. E, meu, é porque a gente às vezes não percebe defesa, tá ligado? A gente. Olhando para os números, tá ligado? E
Sim.
dá para ver, porra, perdendo pro Wizards, como tu mesmo falou, tá ligado? E aquele negócio, Pedro, será que o LeBron entra mesmo nessa corrida para MVP, sendo que, porra, velho, o Lakers precisa tanto assim do Davis, tá ligado?
Cara, todo time precisa ter um líder defensivo, tá ligado? Todo time precisa, tanto que, cara, é que se bem que o Embiid é esse líder defensivo, mas o Jokic, cara, eles estão tomando nas costas, né? Porque eles não têm defesa, o Nets
Acho
também
que é
não
o
tem
Ben
defesa.
Simmons, né, Pedro?
É, o Ben Simmons é o líder da defesa do Sixers. Mas, cara, o Lakers sem o Anthony Davis, cara, não importa se o Anthony Davis estagnou. O Anthony Davis é uma figura muito importante para te ter dentro de um garrafão na defesa, velho. Para mim, ele devia ter sido o DPOY nas últimas 10 temporadas que ele tá na liga. Ele é um absurdo na marcação, ele consegue marcar qualquer posição. E,
Ah, ele
cara,
merecia um DPOY, né? Na
merecia
moral,
demais.
ele merecia demais, velho.
E, cara, tirando uma peça desses. Tu tem o Montrezl Harrell no banco, eu já gritei aqui, já mandei o Frank Vogel tomar no cu. Cara, bota isso, tem que ser inteligente, porque o Marc Gasol não tá jogando bem, cara. O Marc Gasol não é mais o Marc Gasol campeão da NBA ou o Marc Gasol dos Grizzlies, velho. Então, porra, bota o Montrezl Harrell, não importa se tu vai ter dois jogadores que não matam bola, lógico, eles estão botando o Kuzma pra ter bola do perímetro, mas o que que tu prefere? Ter uma bola do perímetro ou ter uma boa defesa? Porque defesa ganha título, Tomás.
É verdade, mano. Isso é fato. Isso é
Cara,
fato.
por que que o Grêmio foi campeão da Libertadores 2017?
Jeromel e Kahneman, né?
Não, Jero Kahneman,
Cortez.
Cortez, Edilson e Marcelo Groy, o Milagrão de Guayaquil, velho. Então, mano, pensa que, tipo, velho, defesa ganha campeonato sim, velho. Nosso primeiro volante, nosso cabeça de área contra o Real Madrid foi o Jailson. Como é que tu acha que defesa não ganha título, Tomás? Então, tu tem que entender que, cara. O Frank Vogel vai ter que entender isso, mas é lógico. Vai chegar
Apenas
no...
argumentos, cara. Apenas
vai chegar nos playoffs, o Lakers vai destruir todo mundo, vai ser campeão de novo? Vai. Mas,
É.
cara, ele tem que ter uma noçãozinha, pelo menos, de que o Kuzma já tá na hora de ir pro banco.
Cara, e essa lesão do Davis é de quanto? É de quanto tempo? Acho que é tipo.
Ah, é que não é uma lesão, velho. Ele meio que fez uma. Ele
Desconforto, né?
sentiu um desconforto. Daí os caras foram olhar ali nas imagens, viu que tinha tipo um probleminha no músculo, eles vão dar uma segurada nele, tá ligado? Eles vão dar uma segurada,
Uma preventiva.
uma preventiva no Anthony Davis. E cara, durante essa preventiva dele, teve um confronto Nets e Lakers. E cara, o Nets levou a melhor, jogou muito melhor que os Lakers. Esse jogo eu fiz questão de assistir. E cara, vocês podem falar, tá, o Lakers perdeu porque tava sem Anthony Davis. Mas cara, o Brooklyn tava sem Kevin Durant. Mano, o Brooklyn tava sem o melhor jogador do time, velho.
É foda. Querendo ou não, é mérito da organização. Não dá pra dizer que, tipo, tá, sobrou 2 estrelas, velho. Tá, não tem o que reclamar, tá ligado?
Sim, velho. Não, tá, não. Um bagulho que a gente esqueceu de falar do Lakers é que o Schroeder também tava fora na maioria desses jogos.
Radar.
Schroeder tá fora já faz um tempinho também. Mas, cara, tá meio que não é irrelevante. Mas, porra, o que vale mesmo é o Davis, tá? Só pra deixar bem claro isso. E,
Sim.
cara, contra o Nets é um time sem banco de reservas, em comparação com o Lakers. O Brooklyn Nets é um time que são 3 estrelas, tem o DeAndre Jordan ali, mas nada muito, muito além disso. E, cara, eles deram um pau no Lakers. O Lakers não sabia como marcar o Kyrie Irving, se bem que o Kyrie Irving terminou com 12 pontos, mas não sabiam como marcar o James Harden. James Harden comeu a bola esse jogo, tem que levantar a bola pro James Harden, que, cara, com a ausência do Kevin Durant, o que ele tem jogado, o que ele tem carregado esse time nas costas. ele tá pontuando mais de 33 pontos por jogo, quase todos os jogos. Então a gente ele merece uma salva de palmas, Tomás. E, cara, eu sabia que tu ia meter isso, eu sabia, não sei porque eu falei. E, cara, o Brooklyn Nets, a gente tem que falar, cara, essa é uma potencial final da NBA. Querendo ou não, é isso, né? É Lakers e Nets. E, cara, esse confronto deu uma
Eu
leve.
boto Lakers e Sixers, né? Não,
Beleza.
tô zoando.
Mas esse confronto deu uma leve pitada do que seriam as finais. E, Tomás, vamos supor aqui, ó, finais da NBA, eu fazer o mesmo trabalho que a gente fez no último podcast.
Bah.
Cara, finais da NBA, Brooklyn e Lakers. Vamos levantar essa bola aqui. Cara, como é que tu visualiza? Como é que tu visualiza esse confronto, esse embate, Tomás, entre as duas superpotências?
Tá, como é que eu não vou dizer quanto que eu acho que ia dar,
É,
porque eu não
não.
faço ideia. Eu teria que refletir sobre isso.
Não, mas tipo,
Mas eu.
quem tu acha que vai se sobressair? O que que tu acha, tipo.
Cara, eu acho que, por exemplo, o Kevin Durant ele ia ficar apagado. Eu acho que o Kevin
Bah!
Durant ia ser. Não, ele não ia ficar apagado, mas ele não ia ser, tipo, ele não ia ser o Finals MVP. Tá ligado?
Meu
Porque provavelmente ia
Deus.
ser o AD. Cara, seria o AD marcando ele, provavelmente, não seria?
Seria, velho, mas o Kevin Durant já tem dois Finals MVP. O
Eu não
Kevin
tá,
Durant é um pontuador absurdo. Eu duvido que ele ficaria
eu não. Eu ouvi
apagado
tu
nas
falando esse,
finais.
meu Deus, ali. Não, eu não tô falando que ele ia meter, tipo, 10 pontos num jogo, mas eu tô falando que ele não ia, tipo, ter um jogo que ele ia arrebentar, tá ligado? Sendo que ele ia ter o AD ou o LeBron marcando ele, tá ligado?
Cara,
Eu acho que.
eu vejo mais um Kyrie Irving apagado do que ele, velho.
Será?
Sim, mano, o Schroeder é um baita marcador também. E o Kyrie Irving, cara, é isso, velho. O último jogo contra o Lakers ele fez 12 pontos. Ele falou muito mais do que jogou.
Mas desses três, eu acho que o que eu tenho certeza que vai. Certeza é foda dizer, tá ligado?
O único
Mas o
que
que eu
não tem
sinto mais.
anel.
É o James Harden, cara. Eu acho que eu boto mais fé nele, tipo, porque, né, o que tu falou, ele tá meio que controlando. Depois da chegada dele, o time começou a se controlar bem, tá ligado? Se comportar bem. Se não me engano, eles estão com 5 vitórias seguidas, o Nets, não estão?
Oi? Acho que sim, se eu não me engano, eu tenho que olhar depois isso.
Seis. Eles estão com 6 vitórias seguidas. E, tipo, bom, o Nets começou a se controlar, a se pôr nos eixos, como a gente tava falando lá no outro episódio. E, bom, numa possível final entre esses dois, eu acho que daria Nets. Eu penderia um pouco pro Nets. Mas é aquele negócio, não dá para descartar o fato de ter o LeBron do outro lado e de ter supostamente o Davis Bane, tá ligado?
Sim.
Eu acho que os dois, assim, tipo, por exemplo, um matchup defensivo com o Lakers, no caso, o Lakers e, tipo, o Nets defendendo, tá ligado?
Pode crer.
Quem que estaria marcando o Davis, tá ligado? Se estivesse marcando o Davis, ia sobrar, por exemplo, o Harrell, se eles botassem de titular, tá ligado?
Cara, o Andrew Drummond tá aí, né? A gente não sabe como é que vai funcionar, mas ele vai estar ali. A gente vai ter o Andre Robertson, que daqui a pouco já vai estrear. Eles vão ter meio que. Vai, acho que o Nets vai mexer muito nisso aí até chegar a trade deadline, tá ligado? Mas, cara, eu acho que desse confronto, pelo menos esse último confronto, a gente vai ter que levantar a bola para esse. Para essa briga, Tomás, por essa rixa entre ex-companheiros de time,
Tretinha.
Kyrie Irving e LeBron James. Cara, foi um embate que eu vou ter que puxar aqui, a gente vai ter que falar um pouco do. A gente vai ter que fazer nossa cota tititi de fofocas aqui, Tomás. Mas, cara, o Kyrie Irving falou, se eu não me engano, foi no início. Puta, não lembro quando é que falou isso, mas acho que foi quando foi perguntado, tipo, ali quando o Kevin Durant e ele assinaram com o Nets. E ele falou numa entrevista, cara, todos os times que eu passei, acho que ele tava querendo falar do Cleveland e do Boston, no caso, provavelmente Duke também, ele pensava, tipo, cara, eu sou o único jogador que consegue fazer tal arremesso, tipo, eu sou o jogador mais clutch que já passou por esses times. E, cara, ele jogou com LeBron James. Ele jogou com ninguém mais, ninguém menos que LeBron James. E ele acabou de falar que ele era o jogador mais clutch de todos, e
Na
daí.
mídia.
Oi? Não, ele foi a público falar isso e ainda falou, cara, agora com Kevin Durant, tu viu, né? Agora com Kevin Durant, ele sente que, cara, vai ter um outro jogador que vai poder meter esse tipo de arremesso. Mano, tu tinha um LeBron James te carregando, cara. O LeBron James que chegava em casa cansado com três filhos para cuidar, alimentar três filhos, a
Que é
mulher.
muito difícil.
Mano.
É muito difícil, né, pra ele.
Não, mas ele chegava em casa cansado, tinha que descansar, ainda metia todas as
Ah,
bolas pro Kyrie
mas,
Irving. Mano, o Kyrie.
mano, não fala do LeBron como se ele fosse um assalariado, velho.
Não, eu tô querendo dizer que, cara, o Kyrie Irving pode ter metido o game winner no jogo 7, mas se não fosse o bloco do LeBron James, não teria
É
tido aquele
verdade.
game winner. Então, porra, dá um pouco de mérito pro teu pai. O LeBron James é teu pai, cara. A gente tem que entender isso, velho. Não, na moral, o Kyrie tem que se colocar no lugar dele, cara.
Cara,
Porque ultimamente ele muito mais fala do que joga. Isso desde Boston. Ele parou de jogar em Cleveland ainda.
seria o Kyrie Irving, o D'Alessandro da NBA?
Não, sabe por quê? Porque o Kyrie Irving nunca foi rei da América. Ah, o D'Alessandro também não. Foi o Juliano. Não, esquece. Não, mas, cara, o Kyrie Irving não tem culhão pra ser o D'Alessandro. O Kyrie Irving, ele tem que se enfiar
Não é
numas.
argentino.
Não, não, o Kyrie Irving é um merda. Pra mim, o Kyrie Irving é o Thiago
Não,
Neves
não
da
fala.
NBA.
Não.
Ele é o Thiago Neves da NBA. Já teve seu auge, já. Mas agora, cara, ele é muito falastrão. Daqui a pouco ele vai postar no Twitter, assim, quando o Nets perder e trocarem ele, vai postar assim: ah, agora a culpa é minha, que nem o Thiago Neves fez no Grêmio, Tomás. Pode apostar. E, cara, lógico que o LeBron James ia ficar triste com esse depoimento do Kyrie Irving. E daí ele foi falar: porra, eu sempre torci por ti, Kyrie. Eu queria tu MVP, eu vibrava com as tuas bolas, eu vibrava com o que tu fazia na liga, e tu me vem e fala uma dessas, velho. E daí chega na hora do jogo e o Kyrie Irving fica metendo trash talk na cara do LeBron James. O LeBron
Eu achava
James.
que era parceria, velho. Quando eu vi a primeira vez, eu achei que ele tava falando, tipo, na zoeira, tá
Não,
ligado?
velho, tá, tem uma treta nisso aí, essa treta já tem anos, Tomás. E aí o Kyrie Irving, cara, o LeBron James teve uma violação de 3 segundos no garrafão. LeBron James pegou a bola para bater o lance livre, errou. E o Kyrie Irving, com maior cara de debochado, ainda me fala: Tomás, esse é o melhor arremessador de lance livre que vocês têm? Respeita a
Bah.
história do cara. O cara é quase o GOAT. O cara é quase o GOAT.
Quase, né?
Não, não vai ser o GOAT. Mas, cara, eu fiquei indignado com o Kyrie, que era um jogador que eu gostava, sim. Mas agora caiu no meu conceito e eu quero que ele se foda, Tomás.
Eu ainda gosto dele, cara. Eu curto o Kyrie. Eu nunca vou deixar de curtir ele, eu acho. Mas, tipo assim, eu acho que baixa os negócios nele, que é muito podre, tá ligado? Muito
Porra,
desnecessário
ele é
que ele podia
terraplanista,
ter.
velho. Ele é terraplanista, Tomás.
Mano, não, tá, é absurdo. É, mas tipo, foda-se, tá ligado? Ele é jogador de basquete, não é nada além disso, tá ligado? Ele
Ele
não.
sumiu, mano, ele sumiu da liga por 2 semanas,
Haxixe.
velho. Mano, ele
Foi
sumiu.
tomar ayahuasca lá na Amazônia.
Ele sumiu da liga por 2 semanas, acho que só pra não ser trocado pelo James Harden, velho. Na moral, esse cara aqui, ó. Depois que ele saiu, mano, em Boston eu já não gostava tanto dele, porque ele falou umas merda no vestiário, cagou com o vestiário de Boston. E, cara, no Brooklyn Nets, pra mim, ele é a terceira estrela, e se chegar o Drummond, ele vai ser a quarta.
Não, tá, não viaja, também não. Não exagero, mas foi. Não, só vou querer comentar um negócio que não sei se a gente já falou no podcast daquele negócio dele ter. Tipo, que foi tudo muito bem bolado pelo Kyrie, tá ligado? Esse negócio do Harden vir. Tipo, que é
Sim.
muito mérito dele. Daquele negócio do Kyrie ter sumido pra ele não ser trocado. E do Harden tá usando aquelas roupas, tá ligado?
Pra
Pra parecer
parecer
mais
gordo.
gordo. Pra parecer gordo, velho. Na moral, velho.
Pra pior que, mano, eles fizeram uma estratégia muito boa, que isso aí
Foi.
parecia uma novela, velho.
É
Na
muito
moral.
absurdo o cara tá usando um negócio pra parecer mais gordinho.
Bah,
Tá
pior que era, velho.
ligado, né? Que ele tava usando mesmo,
Sim,
né? Não
velho.
era.
Mas, mano, mas pra mim o maior absurdo é o Kyrie Irving ter sumido sem falar nada, velho. Pensa no absurdo que é isso, mano.
Ah, ele tem moral, meu. Ele tem moral e agora ele tá. Mano, eu acho muito estranho. Não sei se tu também chegou a perceber. Mas ele tá com a barba meio. Não sei se isso cabe falando no episódio, mas ele tá com a barba, tipo,
Mal feita.
Não, crescida, mas tá meio mal feita, tá ligado? E eu sempre olho e penso assim, ah, tem alguma coisa estranha aí.
Ele tá
Só que eu não sei
largando.
dizer
Ele tá
o
largando, velho.
que que tá estranho, mas é que ele tá muito estranho, velho.
Ele tá diferente,
Então,
velho. Eu acho que
é.
ele largou, mano. Eu juro. Ele largou de vez. Mano, aquele jogo contra o Boston, que ele começou a jogar incenso na quadra, velho. Eu
Ele
juro.
virou, mano, ele tá pra virar o Uncle Drew mesmo, tá ligado? Ele tá pra virar o cara do filme, que ele tá, tipo, ele é muito foda no basquete, mas ele tá largando, tá ligado?
Bah, velho, que merda isso, Tomás. Cara, na moral, isso é muito triste. E já que a gente falou de ele arrumar uma troca pelo James Harden, ele se vestir de gordo, ele fugir da liga. Cara, a gente tem que falar que tá rolando alguns rumores de troca. A gente tá chegando aos poucos na trade deadline, Tomás, e tem alguns rumores que estão ganhando vida na liga. Eu acho que um dos principais dele, que foi hoje mesmo que aconteceu, na terça-feira, que o Lakers mandou embora Quinn Cook, o armador, sim, o armador campeão da NBA. Ele já tem o quê? 4 anéis, eu acho, na NBA, velho, Quinn
Meu
Cook.
Deus, é que
Pensa que
absurdo,
absurdo,
velho.
mano. E eles
Não, ele não
mandaram.
tem quatro, ele deve ter três, eu acho.
3, será? Eu não sei se ele
Acho
tava lá desde o início no Golden State, mas isso
que
não
não.
vem ao caso. O Lakers mandou ele embora e tá realmente muito interessado em trazer Hassan Whiteside, Tomás. O que que tu imagina disso?
Meu, eu acho que Exatamente, que o Lakers. A gente tava reclamando ainda nas finais, eu acho, no, nos playoffs sexto homem, que eles estavam precisando de rebote na ausência do Davis, que teve uns jogos que o Davis não jogou, tá ligado? Que eles estavam precisando de rebote, que eles estavam pecando muito no rebote quando o Lakers não tava pegando rebote ofensivo, defensivo, eles estavam perdendo. E, mano, o Whiteside é só isso, é esse bloco, tá ligado? Ele não faz mais nada.
Não, ele joga mal na
Então.
defesa também. Ele
Não,
faz isso
é.
também.
Pois é, velho. Então, tipo assim, eu acho que o Whiteside vai ser aquele negócio. Só uma pecinha de backup, tá ligado?
Cara, eu vou fazer uma aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Porque o Whiteside era aquele cara que ele ganhou um contratão. Pra, mano, vocês terem noção, ele jogava na. Onde é que ele jogava? Na Síria? Onde é que ele jogava?
Líbano, eu acho.
No Líbano. Né? Ele jogava assim, ó. Ele foi trazido pra D-League, daí o Heat pegou ele começou a meter uns
Ia pro
stats.
Brasil.
Ele ia jogar no Brasil, é importante falar isso, o Whiteside ia jogar no Brasil. E aí, cara, ele começou a meter stats e ganhou um contratão. Mas para mim, velho, o Whiteside não é nada disso. Ele marca muito mal. Lógico que ele tem uns joguinhos dele, assim, bons, mas nada demais. E na minha opinião, Tomás, um Magee é muito melhor que o Whiteside. Muito melhor,
Também
mas
acho.
muito melhor. E olha que o Magee tá
Também
velho
acho.
já, velho. Na moral.
Ah, cara, eu acho que. É que o meu Whiteside ele tem um papel muito específico. Ele vai ter um papel muito específico. E é só isso que ele
Vê
precisa
seu,
fazer, tá
mano, vê seu
ligado?
papel que o Dwight Howard tinha ano passado, velho. Não exigiam muito mais dele.
Exatamente. Tipo, claro que é uma. Eu acho que ainda o Dwight Howard é melhor, obviamente, tá ligado? Mesmo com a idade. Mas assim, é aquele negócio. Tava tendo esses boatos. Até um tempo atrás, antes. Até um tempo atrás, não. Até ontem, tava tendo boato que. Tanto o Nets quanto o Lakers iam brigar para ter o DeMarcus Cousins, que ele foi liberado, ele foi pago, ele foi waived, que chama, né? Que
É,
eles
não,
pagam o contrato inteiro.
eles meteram um buyout e o DeMarcus Cousins vazou do Houston. Isso eu achei muito bizarro, porque o DeMarcus Cousins estava jogando benzinho até, velho.
Eu acho que, mano, sabe o que que é, velho? É que o DeMarcus Cousins também é doente das ideias. Ele deve ter ido lá e ter dito assim: bah, ô, me tira daqui, tá ligado? Só
Vou
porque
vazar.
o Rockets tá com tipo, uma sequência ruim de vitórias. É foda também, né,
Mano,
meu? Uma franquia que decaiu do nada,
Bah, o
tá ligado?
DeMarcus Cousins, velho, é muito triste o que aconteceu com ele, velho. Eu não tô falando da pessoa, porque o DeMarcus Cousins é um bosta. A gente sabe disso, ele é um cuzão.
Ah.
Mas, velho, o que aconteceu com a carreira dele foi muito merda, porque ele tava muito no auge. Mano, ele era titular do All-Star, velho, naquela época em
Verdade.
New Orleans, velho. Pensa, ele tava, mano, ele tava numa crescente absurda, ele foi
Ele
fazer
descobriu
uma.
que foi trocado no All-Star, né?
Foi. Mano, era uma crescente absurda. Aí ele teve uma lesão besta e acabou com a carreira dele, velho. Acabou completamente com a carreira dele. Agora ele tá
Pois
assinando uns
é.
contratos mínimos, tá rodando por toda a NBA. Cara, tu vai ver até o final da carreira ele vai ter passado por todos os times da NBA e não vai ter ficado nenhum. Isso é muito merda, velho. E eu tô achando estranho, Tomás, que o Lakers, todos os rumores que tem entre o Lakers é porque eles querem outro pivô. Por que que será isso?
Cara, eu acho que é exatamente pelo que eu falei, negócio dos rebotes, e tipo, querendo ou não, quem que eles têm além disso de pivô? Eles têm o Montrezl Harrell, ele é que tem o Marc Gasol, né?
É, tem...
Mas
é, não, por isso,
eu
velho.
acho que eles. Mas talvez eles estejam percebendo que o Marc Gasol já não é mais o mesmo, já não. Ele nem. Acho que nem tem mais vontade de jogar, tá ligado?
Não, é tipo, o Marc Gasol tem uma função importante, mas se ele viesse do banco que nele tava vindo no Raptors, velho. Porque o Marc Gasol, lógico, cara, o Marc Gasol é um dos jogadores mais inteligentes desse Lakers, velho. Tipo, ele joga ali fazendo. Ele não joga nem no garrafão mais, ele tá jogando na linha de 3 pontos achando passe. Ele tá quase que um armador desse time fazendo. Corta a luz para tudo que é lado. Mas, velho, eles precisam de um a mais do que isso, velho. Eu acho que o Lakers precisa de
Sim.
um a mais.
É que também botam. É aquele negócio, botam muita fé no Cousins que ele vai voltar a jogar muito foda. Ele tava no
É, ele
Houston,
tava, mano.
botando stats. Ele tava botando stats,
Ah, é fácil
tá
também, até
ligado?
nós, né?
É.
Eu no Houston era All-Star. Fácil.
Mas, enfim, ele tá botando os stats lá. E, cara, pra ser bem sincero, eu acho que o Cousins ele quer estar onde tá bem, tá
Sim.
ligado? No time que tá bem, tanto que. Quando ele saiu do Pelicans, ele foi pro Golden State? É isso, né?
Isso, ele foi pro Golden e depois pro Lakers, mano.
Depois pro Lakers, depois pro Golden de novo?
Ele foi.
Não.
Ele não voltou pro Golden, ele foi pro
Ele não
Houston.
voltou, né?
Ele foi pro Houston.
É, ele. Isso. Não, ele ficou um tempo fora, não ficou?
Sim,
Caraca,
ele
velho.
tava tratando a lesão dele nos Warriors, se não me engano, velho. E depois ele foi pro Houston. Mano,
É,
a
pode
carreira
crer.
dele tá uma merda, velho. É muito bizarro. E, cara. O Rockets tá vendo que não tá rolando, velho. Esse time, eu acho que ou eles vão ter que mandar as estrelas embora, o John Wall, o Oladipo e ele, ou eles vão ter que trazer mais alguém. E o rumor que tá assim, ó, no topo da lista é que o Zach LaVine vai para lá, Tomás, mas eu acho muito difícil.
Ah, eu acho que vai. Meu, é que pra trazer o Zach LaVine, como a gente falou lá quando a gente falou dele, meu, ele é a peça mais valiosa que o Bulls tem, tá ligado? Eles não vão abrir mão por.
Ah, mas
Quer dizer, se eles não forem burros, tá ligado? Eles não vão abrir mão, tipo, de
burros.
graça. É, meu.
Não,
Eles.
não pegou,
Ah,
não pegou?
eu peguei a
Tá, pode
piada.
crer, pode crer.
Eles não vão abrir mão fácil do LaVine. Eles vão tratar o LaVine como se ele fosse um starter de All-Star, tá
Cara,
ligado?
calma, então pega aqui, ó, velho. Mano,
Vai,
se
vem. O
liga aqui, ó.
package, o package.
Pega o package que eu vou fazer, mano. Troca tripla. Knicks, Bulls e Houston, tá?
Eu não tenho que ir pra trocar triplo.
Mano, agora se liga, velho. O Knicks já tá interessado no Oladipo há um tempão, velho. O Oladipo vai pro Knicks, o LaVine vai pro Houston. E cara, o Knicks vai mandar, sei lá, duas estrelas jovens ou umas picks pro Bulls. Daí o Bulls entra em reconstrução, o
De
Knicks
novo.
ganha sua terceira estrela, entre aspas, que seria o Oladipo, e o Houston ganha o LaVine, velho. Ia acontecer alguma coisa na liga de importante, no máximo o Knicks ia ficar um pouco mais forte. Na moral, porque isso aí não. Mas eu acho que esses são os três movimentos que podem acontecer. E eu ia achar interessante, Tomás.
Tá, tu acabou de botar o Lavine no mesmo patamar que o Oladipo, tá ligado?
Sim. Não, mas ele tá melhor que o Oladipo agora.
Ah, mas eu sei lá, cara, eu nunca vou botar fé no Lavine. Pra quem ouve isso aqui vai saber que eu nunca vou botar fé no Lavine. Nunca, meu. O cara pode ser MVP, eu ainda vou dizer, bah, foi roubado isso aí. CBF.
É o
Queimou meu
noveleto.
CBF.
Pá, falando em CBF, Tomás, ah, vamos dar um tempinho aqui. A gente tá aqui com quase 1 hora de episódio. Vamos falar aqui, Tomás. Cara, o que que tá
Que é?
jogando? Mano, o que que eles estão? Os Colorados estão querendo chorar, velho. O cara quase arrancou o pé do Felipe Luiz. Estão querendo chorar, Tomás.
Ah, não, é. Meu, e também que chorem, velho. É isso que é o futebol, tá
Mano,
ligado?
o que roubaram pro Inter esse ano não tá escrito, velho. Não tá escrito que roubaram pro Inter. O pênalti no Grenal, o pênalti no Ferreirinha
Do
que não deram, o
Bragantino.
do Bragantino, o contra o Flamengo, cara, o Pedro cabeceou na mão do Moledão, o Moledão fez nada. Tocou no braço, foi para fora e não deram nada. Cara, estão
Cara, é
roubando pro
absurdo.
Inter. O Noveleto lá, o Francisco Noveleto, tá armando tudo pra eles ganharem, mas o Flamengo vai meter um pau no São Paulo.
Ah, mas a retranca do Abelão, retranca do
A
Abelão, vai se
retranca
fuder.
de cu é rola, Tomás. O Abelão fez o que tinha que fazer, agora é tchau. Tchau, Abelão. E o Grêmio,
Boa
oh,
noite, Abelão.
e o Grêmio vai enfiar quatro no Palmeiras domingo, me cobrem, me cobrem.
Não,
Quatro.
eu só vou falar um negócio, velho, que mano, é sempre assim, nas últimas 3 semanas, a gente tem um jogo do Grêmio, a gente tá pilhado, o Grêmio perde, empata, ou é um jogo muito bosta, a gente diz assim, baú, eu tô com o pé no chão com esse Grêmio
Não, na moral, depois, mano, depois do Grenal, o Tomás assim meteu. Eu tava fazendo o Enem, o Tomás meteu assim. Não, velho, eu acho que, mano, contra o Palmeiras eu tô. Ah, eu vou. Mano, não vou botar fé. Cara, deu 2 semanas. Assim, ó, pá, vamos levar 5-0 nesse Palmeiras, nesse Palestra. Os caras perderam o Mundial, vamos deitar, vamos descascar os caras. E vamos descascar
Bah.
mesmo. 3 gols do PP na despedida.
Um do Ferreira. Bora lá, vamos continuar.
Cara, de
Cara,
troca,
o.
Tomás, o que que tu tem aí?
Teve o rumor. Não dá, meu. Não dá pra continuar desse jeito.
Teve o
Mas
rumor
teve o
do
rumor.
Rafael Carioca, capaz.
Do Lowry no Sixers ou no Heat, a saída dele. O que eu acho que não seria uma boa pro Sixers, com todo respeito. Nem. Se pá pro Heat, sim, mais pela questão do coletivo.
Sim.
Mas eu acho que nem valeria a pena pro Sixers como eles estão agora. Tipo.
Não, mas eu vi.
Fazer alguma troca.
Cara, eu vi que o Lowry viria para botar o Sixers em outro patamar, assim, de campeão. Cara, realmente, o Lowry é um líder. O Sixers falta um líder experiente. A gente já falou isso no episódio passado, em vários outros episódios, falta um líder experiente. E querendo ou não, o Lowry é da Filadélfia. Então ia ser interessante, né? Não ia?
Eu não sabia que ele era da
Ele
Filadélfia.
é de Filadélfia, mano.
Que lindo.
Viu?
É.
É, seria a finalização de uma história, velho.
Pode crer, mano. Eu acho que no Heat ele também teria esse papel coletivo de ajeitar a casa. Tá tudo bem que o Heat agora tá até voltando aos trilhos, né?
Sim.
Mas, tipo, eu acho que visto o que estava acontecendo, eles ainda estão na necessidade, porque eles estão em décimo na conferência, eles estão atrás do Bulls e do Hornets, tá ligado?
Sim.
Então, né?
Cara, mas
Continua preocupante.
falando no Heat, por sinal, velho, tem uma troca que eu vi que foi no Training NBA, se eu não me engano, que eu vi essa troca. que, cara, eles estão realmente dispostos em mandar o Duncan Robinson, que foi tipo quase uma estrela para eles nos playoffs passados, para vir o DeMar DeRozan, cara. Então eu acho que a liga já tá de olho naquele San Antonio Spurs. Porque vai dar para tirar muita coisa boa daquele time. Eles estão de olho em realmente mandar o Duncan Robinson e trazer o DeMar DeRozan. Cara, o Heat com o DeMar DeRozan, com o Jimmy Butler, com o Bam Adebayo, cara, esse time, aí sim eu vou botar um pouco de fé. Temporada passada eu me iludi completamente, mas essa temporada eu tô pé no chão, Tomás.
É foda a gente falar isso, mas, cara, eu fico triste de ver o DeRozan indo pro Miami Heat, porque o Heat, essa temporada eu não tô botando fé nele, tá
Pode crer.
ligado? Eu vi as coisas acontecerem e, tipo, né?
Sim, pode crer. Cara, e acho que para finalizar só esse assunto de trocas, dá pra falar do Blake Griffin, velho, que tem vários times querendo ele, os Clippers, os Nets, os Lakers. Cara, tchutch ou nem?
Cara, se eu fosse o Lakers, eu tentava tchutchar, mas só se fosse barato, tá ligado? Eu não ia abrir mão de, tipo. Cara, se eu abriria mão do Kuzma, tá ligado?
Ah,
Pelo
fácil.
Blake Griffin, porque o objetivo do Lakers é ganhar agora, não é a longo prazo, tá ligado? Mas provavelmente, por exemplo, o time do Detroit ia querer, sei lá, o Talen Horton Tucker lá, tá ligado?
Ah,
Eles iam
velho, eu
querer.
abriria a mão, pra ser bem sincero. Pra trazer um Blake Griffin, a gente sabe que o Blake Griffin tá mal essa temporada, mas bota ele do lado de um LeBron James pra ver se não joga.
É verdade, tem essa também. Mesmo que. É, sei lá, velho. Eu acho que precisa. Eu acho que aquele negócio. Eu acho que o Blake Griffin também perdeu um pouco do tesão por jogar. Porque ele é todo bichado. Ele é todo fodido, cheio de lesão.
Cara,
Esse que é o problema, tá
o
ligado?
Blake Griffin seria o Michael da NBA?
Não, o Michael é bom de bola ainda.
Quem que seria o Michael da NBA, velho?
Michael,
Que
eu
olha,
acho que
mano,
seria o Chris Paul, velho.
o Michael é um cara que tem muitos problemas de lesão, mal consegue jogar, mas quando joga muda o time, velho. Quem que seria esse cara, será? Draymond Green?
Pode ser, velho,
Porque o
pode
Damon
ser, pode
Green,
ser.
mano, o Michael não tem tanta expressão, mas quando tu vê, quando ele tá em campo, ele muda o jogo.
Pode ser o Draymond Green, então.
Draymond Green? Tá, beleza. Cara, é meio bizarro ver que, tipo, nesses rumores de troca tem muita gente no potencial de ser um All-Star, Tomás. Um All-Star da NBA e, cara, agora pega essa conexão do pai. Falando em All-Star, saiu os titulares, saiu os capitães. Tomás, o que tu tem pra falar dos All-Stars? Como é que tá os dois times? Quem que tu gostaria de ver nos reservas? Quem que tu acha que tu queria ver, mas não vai estar tá aí? Vai, Tomás, mete bala.
Cara, o time. Eu vou falar primeiro como é que tá a escalação, pode ser?
Pode falar.
Time do Leste vai ter como capitão o Kevin Durant, que acho que recebeu uns 4 milhões de votos, tá ligado? O
Absurdo.
Embiid, o Kyrie, o Bradley Beal e o Giannis, que eu acho que todos ali são bem contestáveis. Eu não sei, tu contestaria alguém ali?
O Kyrie Irving.
Não, é que tu implica também, velho. Não
Ah,
tem
não
outra
gosto.
pessoa.
Não gosto.
Tá. E no S a gente tem o LeBron de capitão também, com uns 4 milhões de votos, sei lá quanto por aí. Que é muito. Mano, eu não sei porque que as pessoas votam no LeBron, velho.
Pior que
Na moral.
é muito broxa isso, né, velho? Eu botaria muito Curry de capitão dessa vez pra ter um Curry contra Kevin Durant.
Kawhi, Jokic, Doncic e Curry, tá ligado? Eu acho que, mano, é que a gente também é muito hipsterzinho, a gente fica votando nos caras que não tem nada a ver, tá ligado?
Não é
Tipo.
isso. Não
Meu.
é isso.
Mano, eu tava votando no Valanciunas.
Porra. Não, mas, mano, um bagulho que, olha, agora eu vou. No lugar do Kyrie, caberia muito mais um James Harden, véio. Muito mais um James Harden. Muito.
Tá, realmente, mas é que daí seria. É, o James Harden. É que tu falou, né? No outro episódio, James Harden tá jogando de point guard, tá ligado?
Sim, velho. Mas, mano, o cara também tá carregando o Nets enquanto o Kyrie tá metendo 12, 13 pontos. Se fuder.
Ah, mano, e vamos falar também. Beleza, tá, os caras são os starters e tal, mas não é que nenhum jogo que vai jogar, os starters vão jogar mais tempo, tá ligado? Acho que a minutagem ela fica quase, tipo, se não fica parelha, tá ligado, entre os starters e a segunda rotação, tá ligado?
Ah, fica pra caralho, né? O Brandon Ingram jogou 3 minutos no
Não,
último All-Star.
mas é que o Brandon Ingram, daí ele era, tipo,
O pó
ele
do
era o
pó.
terceiro reserva, ele era o terceiro reserva, tá ligado? Ele era o Gui Azevedo, tá ligado?
Que horror, mano. Véi.
Mas, Pedro, o que que tu pensa aqui? Quem que não pode faltar no leste?
Cara, não é que quem não pode faltar. Agora eu vou falar porque a gente é meio hipster mesmo, Tomás. Mano, tem jogadores aí que eu colocaria muito fácil, não no time titular, mas pelo menos no reserva, velho. Que é o Jeremy Grant, porque ele tá fazendo uma temporada muito consistente lá no Detroit Pistons. É um jogador surpreendente, está na corrida para Most Improved Player, então caberia muito fácil. Tem o Colin Sexton, que, cara, tá fazendo o Cleveland jogar. Ganharam 2 vezes do Brooklyn Nets. Então,
E só?
gostaria muito de ver. Ah, eu gostaria de ver, porque tu viu que ele jogou naqueles 2 jogos.
Sim, pode crer.
Tem a ressurreição do Gordon Hayward, que seria muito mais pela historinha, mas caberia muito fácil. Julius Randle, pra mim, não teria nem discussão, velho. Ele teria que ser o. Ele
É,
teria
ele
que
tem que
estar.
ser.
Ele tem que estar nos All-Stars. E o Zach LaVine é meio óbvio que ele também tem que estar. Se o Julius Randle vai, o Zach LaVine tem que ir também.
É, pois é, cara. Eu acho que daria para pensar, sei lá, um Bam Adebayo ali, tá ligado? Porque, mano, o Adebayo foi. Ah, não, ele não foi titular, né,
Não,
no
foi o
passado.
Siakam. Foi o Siakam.
Ah, pode crer. Mas enfim, acho que caberia talvez um Bam Adebayo sobrando ali nesse leste.
Sim.
Mas eu acho que o leste ele é até o mais contestável de todos, porque o oeste ele fica muito parecido, muito mais na mesma, assim. Não sei o que que tu acha, mas que faltaria, que talvez pode faltar, seria, sei lá, o Yamoran, tá ligado?
Sim, pode crer.
O, por exemplo, o Donovan Mitchell não tá ali, mas com certeza ele vai.
Lógico.
Damian Lillard não tá ali, mas com certeza ele vai, tá ligado?
Cara, mas junto com o Damian Lillard eu caberia um CJ McCollum, porque o que ele fez no início da temporada tá abusivo, Thomas.
Ah, meu, assim como caberia o Chris Paul, Devin Booker, tá ligado?
Sim.
Eu acho que um desses dois aí vai, por exemplo, do Suns.
Cara,
Um desses dois vai.
sabe um nome que eu tinha esquecido completamente? E, cara, eu tinha deixado anotado assim, ó, num post-itzinho vermelho. Não, capaz, eu não tenho um post-it vermelho, mas eu deixei anotado assim, no fundo da minha mente, que eu esqueci de falar até na corrida pra MVP. É o Domantas Sabonis, velho. Pra mim, ele tem que ser um All-Star, sem dúvida nenhuma, tem que ser um All-Star de novo. E, cara, ele tem feito jogos, Tomás, se eu não me engano, ele meteu um triplo-duplo com 40 pontos esses dias. Ele tem jogado, assim, ó, o fino da bola, só que não tem aparecido tanto na mídia. Isso me chateia um pouco, tá ligado? Porque o Sabonis tem feito uma
É o
temporada.
Pacers, né, cara?
Mas o Sabonis tem feito uma temporada. Por exemplo, eu já falei pro Tomás isso aqui, eu não lembro se eu falei num episódio ou fora de um episódio. Mas, cara, o Sabonis tá trilhando o mesmo caminho do Jokic, velho. Agora ele só vai crescer.
Tu falou, tu
Falei, né?
chegou a comentar no episódio passado. Eu só queria falar, meu, um negócio que eu lembro muito dos Sabonis no All-Star passado. Que ele, tipo, ele tava querendo ser muito, tipo, engraçaralho, tá ligado? Ele tava querendo muito participar dos negócios, sendo, tipo, o fangai, tá ligado? Só que ele não tinha um jeitão, tá ligado? Eu não sei se tu lembra disso, mas ele tentava fazer as brincadeiras no meio do jogo e não conseguia.
Tá, velho.
Causa...
Que merda.
Só isso, meu. Só isso, meu.
Um bagulho que eu fiquei puto também no último All-Star é que o Doncic te cagou pro All-Star, velho. Ele dá umas risadinhas, mas ele não zoava no jogo e nem jogou bem, velho. Eu lembro que o Doncic jogou muito mal ao All-Star. Porra, velho.
O AD, mano. O negócio é AD.
Bah, o
Que
AD em
meteu...
All-Star Mode, velho. Nossa, aquele jogo em All-Star. Mas, velho, falando em AD, tem aquela polêmica que saiu, Tomás. Tu viu a polêmica, né?
Qual a polêmica?
A do Charles Barkley. Cara, o Charles Barkley tem voz, ele pode falar. E, cara, ele falou que essa temporada o Jordan Clarkson é tão All-Star quanto o Anthony Davis. Ele comparou meio
Bah.
que os dois, velho. Olha
Bah.
a declaração do Charles Barkley. Então, acho que tu tem
Eu
pra
não.
falar disso,
Eu ia dizer que tem que ter moral, mas ele tem moral,
velho.
tá
É,
ligado?
ele
Ele...
tem.
Na real, ele tem moral como jogador, não sei como comentarista, tá ligado? Porque. Um negócio que dá para que eu percebi, acho que qualquer pessoa percebeu já, que esses caras esses comentaristas de basquete, tipo da ESPN, que é o tipo Shaq, ele, o Paul Pierce às vezes, tá ligado?
Sim.
Mano, eles metem uns negócios muito exagerados para aparecer mesmo,
É.
tá ligado? Tipo, eles só largam para tipo todo mundo para ganhar visibilidade, tá ligado? Porque, mano, claro que o Charles Barkley sabe de basquete, claro que ele entende de basquete, velho. Ele não fala as coisas tipo foda-se,
Mas
tá
olha o
ligado?
que
Que
ele
nem a gente faz
falou,
aquele
velho.
bullying. Sei lá, meu. Eu discordo dele, tá ligado? Mas ele não deve ter falado sem propriedade alguma, sabe?
Lógico. Ah, velho, sei lá, mano. Eu só sei que, mano, parando para pensar, a gente vai poder ter um time, Tomás, com LeBron James, Giannis Antetokounmpo e Stephen Curry no mesmo time. Só isso que eu tinha para falar. Drop the
Será?
mic e agora pode passar para o próximo assunto.
Eu nem sei se a gente tem próximo assunto.
A gente tem próximo assunto, Tomás. Tá ali para baixo, é só descer. Mandei um documentário aqui, um documentário, um docu... um documento no Word pro Tomás com a
3430.
pauta. E daí eu.
Mas
Oi?
Eu apaguei o documento, Pedro.
Porra, negão, eu fiz com todo amor e carinho, mas a gente vai falar agora de
Bah, tá
jogadores.
muito fuleiro esse episódio.
Mas é
Tá
para ser fuleiro, a gente é fuleiro, Thomas.
muito
A gente é
fuleiro.
fuleiro. Se eu pudesse falar isso olhando na tua cara, ia dar um tapinha carinhoso na tua boca, Thomas. A gente é fuleiro. E agora, para finalizar com chave de ouro, a gente vai falar de jogadores que, cara, eles não estão nos holofotes. A gente não vê falar deles o tempo inteiro. A gente mal ouve falar deles. Mas, cara, são jogadores que daqui pra frente eles vão ter um pouquinho mais de visibilidade na liga, Thomas. Posso começar?
Por favor.
Cara, o jogador que eu separei aqui, vocês vão ver, esse final vocês podem parar aqui, tá ligado? Eu só pulo um pouquinho pra frente, uns 2 minutos. Eu juro, vai durar uns 2 minutos aqui. Cara, o Dont'e DiVincenzo, pra mim, ele é um jogador que vai entrar nos spotlights da liga. Porque, cara, ele tá anotando 10 pontos por jogo. Só que eu falei antes no jogo do Toronto, cara, ele tá começando a ter bolas decisivas. Ele tá errando as bolas decisivas? Tá. Mas, velho, tendo culhão pra arremessar uma bola num final de
Moral.
jogo pra empatar, cara, ele te coloca em outro patamar. São poucos jogadores que têm isso com seus 20, 22 anos, tá ligado? Então acho que isso já ajuda ele. E pra melhorar, cara, saiu Malcolm Brogdon, Maicon. Saiu George Hill. Saiu Eric Bledsoe. E, cara, o Mike Budenholzer falou logo que eles saíram, todo mundo, velho. Eu não vou tentar buscar ninguém no mercado. Pra mim, o Dont'e DiVincenzo é unânime um substituto desses jogadores, tá
Tu
ligado?
percebe uma relação com isso, Pedro?
Como assim?
Tu percebe uma relação entre Mike Budenholzer e Renato Gaúcho?
Meu Deus. Não, porque o Mike Budenholzer, ele defende os caras da base, os crias da base. O Renato, não. O Renato fica falando merda. Fica botando nas costas do Jean-Pierre os erros do jogo, sendo que o Tassiano não tá jogando porra nenhuma. Cortez tá entregando os jogos. O Cortez, cara, o Cortez que era meu ídolo. Então, cara, eu não vejo relação nenhuma, mas eu vejo sim, se tu for ver, porque o Renato Gaúcho se acomodou no que o Luan
Bolsa.
fazia. No que o Luan fazia. E o Budenholzer tá acomodado com o que o Giannis Antetokounmpo fazia, Tomás. Mas,
Pode
cara, por
crer.
que que a gente continua isso? Eu só tô falando, mano, Dont'e DiVincenzo é o cara, Tomás.
Eu acho que eu vou agora entrar num negócio que eu tava falando. Eu falei pro Pedro que ia só comentar rápido por isso, mas eu quero, mano, eu quero falar, eu só quero ter a sensação de dizer que eu falei, tá ligado?
Pode crer.
Eu falei, quando a gente tava falando do draft, eu falei de um cara chamado Mamadi Diakite. Da Guiné, tá ligado?
Pode crer.
Mano, ele diz assim: esse cara ia chegar na liga, ele ia arrebentar. Ele ia ser o novo Giannis Antetokounmpo pro Bucks, que o Bucks draftou ele. Ele tá jogando agora na D-League. Meu, quem tiver aí, que tiver o tempo de abrir um Instagram, pesquisar, entrar no Instagram da D-League, cara, tu vai ver uma chuva de Mamadi Diakite. É só Mamadi Diakite naquele Instagram. É só dunk dele, é bola de três dele. Ele tá metendo 18,4 pontos por jogo pelo Lakeland Magic. Cara, eu sei que se ele subir pra NBA mesmo, tá ligado? Ele vai ser um cara, ele vai ser esquenta-banco, tá ligado? Mas, meu, qualquer timezinho que quiser pegar uma troca por ele, que nem foi o Pelicans pelo Christian Wood, que tava no Bucks, vai se dar bem. Confia, ele vai ser o novo Christian Wood.
Caralho, mano, eu assino embaixo. Eu gostei do Mamada de Akit. Porque realmente é um jogador que, mano, é um jogador que o Tomás me falou, mas eu vi um bagulho no Instagram que é muito verdade, velho. Todo jogador que tá no college ou na D-League, sei lá, que sei lá, tem 7 pés de altura e mete bola de três, os caras sempre falam que é o novo Kevin Durant. Eu juro, existe uns mil, assim, se tu procurar, existe uns
É
mil metendo
verdade,
bola de três com 2,15 metros, tá ligado? E daí eles falam, não, esse é o novo Kevin Durant. E o cara não chega nem na liga. Mas o Mamadi Diakite tá dominando de liga, então eu confio em ti, Tomás. Eu confio em ti. E.
ele não é o Kevin Durant, mano. Ele não é o Kevin Durant. Ele é o Christian
Ele
Wood,
é o
tá ligado?
Mamada Diakite, velho.
É, velho.
Ele não tem.
I'm not KD, a mamãe de Kate.
Mano, mas pra finalizar isso aqui, eu quero falar também do Timothée Luau Cabarrot. Mas, porra, Pedro, tá falando de um cara que tá enfiando 7 pontos por jogo? Sim, Tomás, porque, porra, o cara
O
fez.
próprio.
O cara fez uma bolha com 50% na bola de 3. Ele carregou o Brooklyn Nets sem nenhuma estrela na bolha. Atualmente ele tem entrado na segunda rotação do Nets e tem metido bola pra caralho. Cara, contra os Lakers ele meteu 15 pontos. Se não me engano, ele meteu 3 bolas de 3 seguidas, cara, nas 3 posses consecutivas do Nets. E pra mim é um
Absurdo.
jogador, velho, que eu acho que se o Nets conseguir tratar muito bem, ele vai ser um Joe Harris da vida, tá ligado? Ele vai ser um cara que vai estar tá lá pra meter as bolas dele, vai ser importante, não duvido assumir a titularidade. Ele é um jogador 3 and D, ele marca muito bem o perímetro também, e arrependo muito do Sixers ter trocado ele. E Tomás, tem uma curiosidade muito grande, velho, que isso aqui não é muito grande, a galera vai estar pouco se fudendo pra isso. Mas, cara,
Vai
quando eu
lá.
comecei a jogar o 2K, era
Meu
o 2K16, se eu não me engano, e eu comecei a torcer pro Sixers, eu comecei, porra, vou jogar com o Sixers isso aqui, tá ligado? E, mano,
Deus. Isso é uma merda.
não, velho, juro, tinha o Timothée Luwawu-Cabarrot. E, velho, ele dancava, ele infiltrava, ele metia a bola, tá ligado? Eu pensei, mano, esse cara deve ser muito bom na vida
Bane.
real. Só que eu nunca tinha ouvido falar na vida dele, tá ligado? Daí quando eu vi que ele foi trocado, eu falei, porra, era esse mano, então. Cara, no 2K ele era um KD da vida, velho. Era só isso que eu tinha pra comentar, mano.
Boa, mano, boa. Eu
Valeu.
acho que desses jogadores em desenvolvimento, assim, que do nada vão começar a aparecer, é difícil catar e achar. Mas, tipo, por exemplo, seria o que foi o Chris Boucher ano passado, tá ligado?
Sim.
Tipo, que no passado a gente começou a ver, pô, quem que é esse cara, tá ligado? Era um mano gigantesco, né? Sentado no banco do Raptors, tá ligado? E agora ele tá começando a aparecer,
Sim.
sabe? Eu acho que talvez temporada que vem, ou ele suma do mapa, ou
Não.
ele continue melhorando. Cara, eu não acho impossível, tá ligado?
Mano,
Eu não acho que, por exemplo, eles botam fé que ele seja tipo o novo Siakam, tá ligado?
Não,
Que já é o novo Siakam.
ele já
O
tem
Siakam
28
já é o
anos,
novo
mano.
Siakam.
Ele tem 28
Já?
anos, velho. Sim.
Ah, ele conheceu o basquetebol muito tarde, então.
Não, não começou. É que, mano, ele jogava, se eu não me engano, antes na D-League e jogava antes na Europa.
Francês.
Mas, mano, eu
Ah,
lembro
pode
que
crer.
no Natal ele meteu uma dunk absurda naquele Toronto
Eu
e
lembro dessa
Celtics.
dança.
Daí eu pedi pro Tomás, mano, quem que é esse cara, velho? Eu juro, era um
É
cara.
o novo KD.
O novo KD. Acho que com essa a gente termina. Vai se fuder, velho. Ficou muito boa essa. Ficou muito boa essa.
Então, galera, esse foi o episódio. Espero que vocês tenham gostado, independentemente da fuleiragem que a gente entregou. Pedro, tem alguma coisa para falar?
Tomás, eu quero agradecer os heróis do audiovisual que estão com a gente até aqui, que vieram falar com a gente que estava bom o nosso último episódio, que repostaram no Instagram. A gente fica muito feliz. A gente vai repostar todo mundo que postar também no Instagram esse episódio. Espero que tenham gostado. Nos sigam no Instagram. Tu já falou que era para seguir no Instagram?
Ainda não, mas segue a gente no Instagram, @3guris_ballers. E é isso, né, Pedro?
É isso aí, Tomás. Espero que voltamos aqui com o Flamengo campeão do Brasileirão e o Grêmio com uma boa vantagem para o segundo jogo da final da Copa do Brasil. Até mais!
Cara, não aguento.